honra. Gavrik moves in. He scores! Marion Gavrik steps it home. Tradição. The waiting is over! The New York Rangers are the Stanley Cup champions! And this one will last a lifetime! Respeito. Aqui é Juan Valencia e Thiago Oliveira e está começando a Rádio Rain.
Olá, olá, caros e caros amigos de todo o Brasil, o mundo, quem vos fala é Juan Valencia, está começando mais um programa da Rádio Ranger, a sua, a minha, a nossa rádio sobre o New York Rangers, a primeira rádio online aí que fala sobre este time, que é um oferecimento de blog New York Rangers Brasil, rangersbrasil.blogspot.com, também do blog A História do New York Rangers, história NY, rangers.blogspot.com, blog com a história completíssima desse glorioso time, além do Twitter, twitter@radioranger, e também fórumcentrais.com, maior fórum sobre rock no gelo do Brasil, melhor lugar para acompanhar rock no gelo, e também a Rádio Centrais, a sua, a nossa rádio sobre rock no gelo. Neste programa conto aqui com a presença de Thiago Oliveira, ele que é do blog do Fórum Centrais, está fielmente lá acompanhando os jogos do Rangers, e chamei ele, como não deu para os editores participarem por enquanto, chamei ele para participar aqui da Rádio Ranger. Bem-vindo aí, Thiago.
E aí,
como é que você começou a curtir esse time aí, que esse time glorioso?
Então, foi em 97. Meu vizinho, ele tinha o NHL pra computador. E aí eu escolhia sempre o Rangers pra jogar. Eu acabei gostando do time.
Aquele time sensacional lá de Gretzky, Marlon, Mark Messier, Adam Graves, Brian Lee, aqueles times lá do Rangers. Infelizmente ficaram algum tempo depois sem playoff, né? Enfim, um infeliz aí começo de década aí da última década. Mas o que vale é o presente. O presente aí que o Rangers está indo muito bem. Faz muito tempo que a gente não grava a Rádio Ranger. Neste meio tempo foi lançada a nova camisa. Uma camisa azul escura, sensacional, um pouco retrô. Tem, em vez de Rangers, está escrito New York. Na blusa também. Na blusa tem os números que foram aposentados pelo Rangers. O 7, 3, o 9, o 11, o 35. Falei todos. E é uma coisa que eu achei sensacional, porque para os jogadores verem cada jogo que jogar com aquela camisa, quem que já passou por esse time que é glorioso. O que, que você achou aí dessa nova blusa, Thiago?
Ah, é uma blusa bem bonita, para lembrar o glorioso passado do Rangers. E ver se inspira esses jogadores novos para conquistar Stanley Cup aí pra gente.
Espero, né? Espero que a gente consiga ganhar uma Stanley Cup com essa camisa, se bem que ela tem a zica da nova camisa. Essa camisa ajuda a comemorar os 85 anos de New York Rangers. E essa camisa é zicada por quê? Porque nos 4 jogos que o Rangers jogou com ela, perdeu 3 jogos. Um, se eu não me engano, que ganhou foi no shootout. No shootout que ganhou. Então é uma camisa bem zicada. Foi uma notícia bem antiga, a notícia mais mítica da temporada. É a notícia que Derek Boulgard marcou seu primeiro gol como Ranger. Foi num contra-ataque 2 contra 1, ele vinha pela esquerda e num forte slap shot ele marcou um golaço. Contudo, o Rangers acabou perdendo para o Washington Capitals, se não me engano, por 3-2. Você lembra desse gol aí, Thiago?
Lembro. Alguém do Capitals, não vou lembrar o jogador, tava indo pela borda, o Boulgard deu um hit. Um hit bem bonito até, e conseguiu um contra-ataque rápido e marcou um golaço.
E já vamos aproveitar esse gancho aqui, o Boulgard também está muito tempo fora já no Rangers, né? Até o quê? Vamos um mês, né? Parece que está com um problema na mão, e não se sabe ainda quando ele vai voltar, parece que vai demorar um pouquinho ainda para voltar. Olha, eu mudei um pouco de ideia quando o Boulgard entrou no time. Quando ele entrou, inicialmente achei que foi uma péssima aquisição, principalmente para ele ganhar 1,6 milhões e só brigar. mas ele impõe um respeito quando ele tá no gelo. Ele, sabe, ninguém quer brigar com o Bogart. Ninguém é homem pra brigar com ele. Teve alguns ali, o McIntyre e tal, mas a maioria acabou levando pau. Ele é o melhor enforcer da liga, na minha opinião, hoje, em questão de sair na porrada, né? E agora ele tá esse tempo aí fora. Ontem ele fez uma falta incrível contra o Vancouver Canucks, principalmente pra dar um hello no Alex Burrows, filho da puta do Alex Burrows, né? Que fez aquela jogada filha da puta no Mark Stahl ontem. E ontem achei que faltou o Derek Bogard pra alguns jogos, vai, contra o Flyers, contra o Penguins, ele falta aí pra impor o respeito, né? E que você acha aí? Tem alguma coisa adicional sobre a falta do Derek Bogard, Thiago?
Ah, não muita coisa. Só que, se eu não me engano, ele machucou numa briga, não foi?
Acho que foi. Quebrou a mão na cara de alguém.
Exatamente.
Não lembro se foi no McIntyre ou alguma coisa assim. Agora, já falando do McIntyre, teve num jogo contra o Oilers, uma briga meio que generalizada, né? Também não sei se você lembra. Tudo começou depois que o Avery ia numa briga lá com o... Não lembro. Contra... Ah, esqueci contra... Eu sei que ele tinha um jogador do Oilers ali. Aí o Avery falou que ia brigar e pá, acabou regando inicialmente. Aí o cara acabou não olhando pro Avery, ele foi lá e virou um soco na cara do cara. Aí o juiz deu misconduct, acho que para o Avery. E quando o Avery tava saindo, ele falou uma coisa pra um cara que não gostou. O cara foi lá, todo mundo queria entrar nos vestiários do Rangers pra bater no Avery. Aí depois teve briga ali na frente do vestiário do Rangers. Até que o Dubinsky foi tentar puxar um cara. Ele tava no banco, ele acabou tomando uma multa, né? Porque ele entrou na confusão. E... uma briga generalizada, e depois teve uma briga entre o Prust e acho que o McIntyre. Aí teve, não lembro quem foi a briga, só sei o McIntyre ali que briga. Tem o Peckham também, que é do Oilers. Mas acabou tendo uma briga, e o McIntyre até falou uma coisa legal, mas concordo até, né? Ele falou sobre o Avery. It just shows you what kind of guy he is. He'll get his. Somebody who is bigger and tougher. He'll get what's coming. Então quer dizer, ó, quando você vai encontrar um cara maior, eu quero ver. Aí você vai tomar um pau, você vai ver. Basicamente isso que ele quis dizer, né? Então o clima ficou muito tenso lá entre o Avery e os jogadores do Oilers. Uma coisa, na hora foi até legal, né? Mas poderia ter prejudicado muito o time, às vezes com uma suspensão, ter que pagar uma multa, que nem acabou pagando o Dubinsky. Se eu não me engano, não foram informados os números. Não sei se você sabe quanto foi, Thiago. Mas não foi informado, não informaram o número. Mas o Dubinsky pagou uma multa, não, acabou não ficando de suspensão também, que poderia ter prejudicado o time, né? E é isso. Tem alguma coisa a falar disso aí, Thiago?
Até que não, assim. Eu também não sei do valor da multa que o Dubinsky acabou pagando. Mas eu lembro pouco dessa briga, porque eu não cheguei a assistir esse jogo, então eu vi só uns vídeos pela internet.
É, uma das coisas que ficaram bem controversas é que falaram que o Avery foi sujo ao dar o soco no cara. Tudo bem que o Avery não foi o cara mais feliz ao dar aquele soco no jogador do Oilers, quando pegou o cara de surpresa, mas aquele cara do Oilers, ele deveria ter saído fora. Ele quis brigar com o Avery, ficou lá, ele se desconcentrou, olhou pro lado, e o Avery acabou dando um soco nele, viu, opa, tá desconcentrado, agora mesmo que eu vou pra porrada. Foi lá e meteu o soco no cara. Não, eu acho que o cara bobeou e o Avery também não fez uma das jogadas mais felizes. Ainda bem que a gente também não perdeu o Avery por suspensão, né? Bom, vamos então aí pra falar o caso Frolov. O caso Frolov que chegou a um fim, né? Basicamente, teve um começo, um meio e um fim. Começo, o Frolov começou não jogando absolutamente nada no Rangers. Fez um péssimo começo de temporada. O meio foi que o Tortorella deu quarta linha pra ele pro jogo. E o Frolov reclamou pra um jornal russo que ele queria mais tempo de gelo. E o final foi que Frolov teve mais tempo de gelo. Tava melhorando um pouquinho, embora ainda não estivesse produzindo ofensivamente em questão de pontos. E acabou se contundindo, vai perder a temporada inteira e muito provavelmente não volta pro Rangers. Eu esperava que o Frolov pudesse vir ao Rangers e reconstruir sua carreira no Rangers, mas eu acho que não foi nem culpa do Frolov, nem culpa do Tortorella, nem culpa de ninguém. Foi culpa do que acontece. Nem sempre um jogador se encaixa ao estilo de jogo do time, né? E foi o que aconteceu com o Frolov, ele não se encaixou ao estilo de jogo do John Tortorella. E acabou tendo menos tempo de gelo, não conseguiu se entrosar com os jogadores também. E agora, após essa contusão, vai perder a temporada inteira. Muito provavelmente, graças a Deus que o Glenn Seder não fez uma merda em assinar por 20 anos ou um salário muito alto, ele vai ficar só até o final da temporada e depois disso ele muito provavelmente vai embora. O que, que você achou aí do... Foi um balanço geral aí da temporada do Frolov, Thiago?
É, ele fez uma temporada... O pouco que ele fez, né, foi bem apagado. Ele... Não... O Rangers não conseguiu aproveitar o potencial dele, infelizmente. É, ele começou realmente não produzindo nada e ele queria jogar, mas quando ele começou a desenvolver, aí teve a contusão e é o fim, né?
É, ele começou a se desenvolver, tava pegando o estilo de jogo do Tortorella, mas infelizmente acabou acontecendo. Faltava um pouco mais de agressividade pra ele. Ele tava conseguindo essa agressividade agora. E aí num hit, se não me engano, um hip hit nele, ele acabou ficando fora da temporada inteira. Vou pegar agora um outro caso aqui, que é o caso do Michael Delzato. Até o Igor Veiga ficou puto comigo. Falou, pô, Juan, peguei o cara na minha liga fantasy, o cara não fez absolutamente porcaria nenhuma. Agora ele desce, né? O que aconteceu? Primeiro o Delzotto ficou com um health stretch contra os Senators. Aí depois passou de jogar alguns jogos, fez só merda, só dava passe errado, erro defensivo. Tava ridículo o Michael Delzotto, né? E aí ele acabou ficando com um health stretch e depois se descobriu uma contusão nele que ele ficou uns 3 jogos fora. Depois vendo que ele, nos treinos ele continua fazendo erro, continua errando, continua fazendo a mesma merda de sempre, decidiram descer ele para o time que é novo essa temporada. Antes era o Hartford Wolfpack, esse ano é o Connecticut Whalers, ou Wallis, como você preferir. Aí desceram ele lá para o Wallis Whalers e parece que ele está se desenvolvendo muito bem, está voltando, está se concentrando melhor, porque... tava tendo muita pressão lá no Rangers. Então, ó, desce lá, vai se desenvolvendo melhor, fica com calma. Lá você vai aprender diferentes níveis de jogo, você vai ser o principal defensor lá. Isso que tá acontecendo com ele, né? Então, foi uma boa coisa até ele ter descido. Mas é decepcionante, né? Ele tinha tido uma boa primeira temporada no passado, ofensivamente, né? Que é ele é muito bom no nosso power play, sabe movimentar muito bem o puck. Ele é o nosso quarterback defenseman hoje, né? Pelo menos o Gilroy agora conseguiu ocupar muito bem esse espaço, mas ele tava indo muito bem, o Michael Delzato, nisso. Agora, o problema é que nem nisso, nessa temporada, ele foi bem. Errava muito passe, muitos erros defensivos, né? Então acabou falando, ó, desce lá pro Whaley, Wallace, que você vai se dar bem. O que você tem a falar aí da temporada do Delzato, Thiago?
É, ele começou jogando e fazendo muita besteira e acabou se tornando um peso pro time. Ele tava... Bom, não vou lembrar direito, mas ele chegou a entregar alguns gols e tudo. O time, ele não tava indo bem mesmo. E a descida dele pro Ehlers, foi o melhor mesmo a se fazer com ele.
Ele até deu um depoimento aí que ele falou que tá se sentindo muito bem lá no Ehlers. Acho que foi o certo fazer, que espera voltar em breve. Pode continuar, desculpa interromper.
Não, é exatamente por isso. Ele tá se sentindo bem, então talvez ele volte a ter aquele gás pra jogar bem mesmo. Volte a ter mais atenção também.
É aquele gás ofensivo que ele tinha a temporada passada, né? Que ele era muito bom no ataque. Esse ano ele jogou 35 jogos, tem apenas 9 pontos, 2 gols, 7 assistências, que não é um dos números que se esperar pra ele, né? Esperava muito mais pra ele. Mais defensor, é raro já de segunda temporada já sair jogando muito. Demora um pouquinho e alguns defensores nossos estão indo muito bem. É... Tem mais alguma coisa acrescentado do Dell's Otto?
Ah, não. Mas nada a falar sobre ele.
Falar agora de uma briga que teve entre Dubinsky e Ovechkin. Essa aí foi boa. Acho que eu nunca fiquei tão puto com o Ovechkin quando eu fiquei nesse dia, viu? Mas é uma coisa que estava preciso. O Rangers acabou ganhando esse jogo por 7-1. Por enquanto, acho que foi a briga do ano, né? Eu e o Veiga ficar sempre zoando, é o Viadetkin, o Ovechkin, isso aí. É o Ovechkin que falou, não, vou tirar as dúvidas e vou brigar ainda com o Dubinsky, ainda pro Juan VR. Então ele foi lá, brigou com o Dubinsky, o time tava perdendo por 5-1, se eu não me engano, quando correu a briga. O Capitals estava naquela fase de 6 derrotas consecutivas, até fiz um programa especial na Rádio Centrais sobre o que estava acontecendo com o Washington Capitals. Não, ainda não está tão bem assim o Capitals, né, mas deu uma estabilizada. E o Ovechkin saiu na briga esse tempo aí com o Dubinsky. É, o Dubinsky deu um pequeno pau no Ovechkin, mas o Ovechkin pelo menos foi macho de ir lá enfrentar o Dubinsky, né? O Dubinsky que estava tentando brigar com o Thomas Pulte, que tinha dado um hit no Daniel Girardi, se eu não me engano. Ou no Anismo, não me lembro. E aí o Dubinsky foi tentar falar com o Pulte, trocar aqueles elogios, né? E o Ovechkin não gostou, foi lá, teve essa briga. Primeiro do Ovechkin em muito tempo aí, ele teve uma outra briga, se não me engano, na NHL, ano de rookie dele. E é isso. É uma notícia bem curta aí, né? Uma notícia bem de destaque. E se você quiser até... Tem alguma coisa a acrescentar aí, Thiago?
Não. Foi uma briga interessante, né? O melhor jogador ofensivo do Capitals, o melhor do Rangers, né? Na minha opinião, pelo menos. E é interessante ver esses jogadores brigando. Não é muito comum, né, na NHL.
Vendo por esse lado também foi um outro ponto aí, os dois melhores de cada time saíram na treta. Bem legal. E agora passar aqui uma outra notícia ruim, é a notícia aí do Ryan Callahan, que vai perder, parece que ele só volta agora na metade de fevereiro só, depois de um block shot, ele acabou quebrando a mão, ainda não tá conseguindo segurar direito o stick e tal, vai demorar até voltar. E também teve uma contusão que foi preocupante do Fedotenko, também depois de um black shot na mão, acabou se contundindo, mas não foi nada sério no próximo jogo que estava jogando. Até o Rangers passou a usar uma proteção extra na mão, porque o Rangers é um dos melhores times bloqueando shots, isso a gente vai falar depois do balanço geral. E o time Fedotenko acabou voltando. E o Ryan Callahan tava tendo a breakout season dele. Eu acho até que ele tava melhor que o Dubinsky, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, Thiago. Mas ele tava melhor até que o Dubinsky, tava jogando muito, bloqueando shots, ofensivamente, criando jogada, fazendo gol. Ele era um dos jogadores que mais dava hit na liga, jogo físico dele. Então tava numa temporada excelente, o Ryan Callahan acabou sendo parada por um tempinho por causa desse block shot. Com o Fedotenko, ainda bem que não aconteceu nada, porque é um jogador que está dando uma profundidade excelente no time do Rangers, muito bom quando está numa terceira linha, quando está numa segunda, né? Então é um jogador bem flexível. O que você tem a dizer primeiro da contusão do Ryan Callahan? O que você tem a dizer?
Foi meio ruim assim, né? Pro time. Ele estava indo bem na temporada. Mas assim, pelo menos não tá fazendo falta, né, pro time.
É verdade, o Rangers chamou aí depois o Matsukuralo Anson. Ele que, o The Hobbit, né, um cara pequeno, menor que eu até, mais baixo que eu. E ele tá sendo bem efetivo no time, né, alguns outros jogadores começaram a aparecer mais. E tá muito interessante agora o Rangers... Mesmo com essas contusões importantes, o time está conseguindo se manter. Sobre o... Bom, vamos passar então. Tem alguma coisa a acrescentar do Keller?
Não.
Então aí, falar da... Primeiro, um rumor de... Dois rumores de troca. O mais antigo até que eu postei no fórum é sobre se o Fedor Tilton poderia estar voltando ao Rangers e se Tyler Kennedy será trocado. Sobre o Fedor Tilton, eu até fiz um post lá, eu acho que a defesa do Rangers está tão boa, já temos jovens jogadores que estão se desenvolvendo, né? Então, eu não acho que seria necessário vir o Fedor Tilton para o Rangers, embora seria um cara que adicionaria mais experiência para o time, né? Agora, o único problema também dessa troca é que disseram que poderia ir o Michael Delzotto para vir o Fedor Tilton. E por pior que esteja o Michael Delzotto, eu acharia ridículo acontecer uma troca dessa. Porque, por mais que esteja ruim, Michael Delzotto é a segunda temporada dele. Ele tem o quê? 20 anos, né? Então ele tem muito tempo ainda para jogar, tem muito tempo para se desenvolver e ser um grande defensor, um grande puck movement para o Rangers por anos que virão aí, como years to come, como dizem os americanos. Então seria uma troca ridícula. Por mais que seja bom bloqueador de shots, o Fedor Tilton tem um excelente defensor, embora não seja muito bom no ataque. Né? Não seja um bom defensor na hora de que precisa no ataque. E o Tyler Kennedy, ele que assinou, achou que conseguiria uma terceira linha no Rangers, acabou sendo cortado logo na pré-temporada e parece que o Rangers ainda está vendo que lugar que vai parar o Tyler Kennedy, que é um bom talento, mas eu acho que ele meio que auto se acha demais, sabe? Bom talento, mas também não é tudo isso também não, hein, Kennedy? Tá se achando o cara e vamos com calma. Tem alguma coisa a dizer aí sobre esses dois rumores?
O Tilton não seria realmente necessário pro time, então é melhor realmente ficar com a defesa mais jovem. A gente vai ter mais tempo de aproveitar eles. E a defesa tá saindo bem, né? E o Kennedy. Acho que mais. Ele tem que esperar mais um pouco ainda. Na hora dele ainda não.
Mais uma temporada?
É, talvez. Mais uma temporada, acho que ele vai estar pronto pra.
Entendi. É, o problema é que parece que ele não quer mais ficar no time, né? Ele quer já tentar começar na NHL quanto antes. Então, esse que tá sendo o problema. Por isso que pode ser que ele saia, que tenha esse rumor do Rangers. Outro rumor agora, rumor de hoje, quentinho, hein? Que o Rangers pode ouvir ofertas de Marion Gaborik. E muitos dizem que pode vir Iguinla. Fazer uma troca, vai Gaborik, vem Iguinla. Até não falei isso hoje na rádio, porque eu falei bastante do Iguinla. Eu falei que ele podia vir pro Rangers, mas não falei por quem, porque eu não sabia ainda desse rumor, só fui ver agora. E é um rumor aí que pode ser que o Gaborik troque pra ir em Guinla. O Gaborik tem 24 pontos, não é nem de longe o jogador do Rangers que a gente esperava, né? É o segundo empatado em pontos junto com o Derek Stepanov. Derek Stepanov é mal. Depois a gente vai falar um balanço geral do ataque. E eu não sei, viu? O Marion Gaborik tem tanto potencial. Ontem ele jogou muito, mas muito bem no Rangers. Fez um jogo excelente, embora não tenha marcado, tenha perdido uns 3 gols ali. Ele jogou muito bem no Rangers. Se aquele Gaborik que jogou ontem contra o Canucks continuar jogando pro resto da temporada, ele vai começar a produzir sim. Mas tem que produzir. Ele já sofreu um pouco de contusão, não sei se essa contusão ainda continua, né? O que pode ser um problema. Eu acho que, quem sabe, por isso que o Gaborik não esteja jogando 100%. Mas é incrível, tem jogo que o Gaborik ele fica só olhando. Ele não faz porcaria nenhuma, ele não se movimenta, não tem raça, não chuta, não participa do ataque. Né? Não sei o que está acontecendo. Não sei se ele ainda não se adaptou ao estilo de jogo do Tortorella. Não se está sentindo tanta falta assim do Vinny Prospo, que ainda vai demorar para voltar, parece. Então eu não sei o que está acontecendo com o Gaborik. Quem sabe trocar por o Iguinla poderia ser uma boa, só que o Iguinla já está mais velho ainda que o Gaborik. Embora não tenha problema de contusão, é um jogador em queda e tem um salário também bem alto. Então poderia ser uma troca bem arriscada para o Rangers, mas poderia até dar certo, não sei. O que você acha aí de uma troca Gaborik e Iguinla?
O Rangers tem um problema com esses jogadores aí. Mas eles têm tido esse problema ultimamente, que Eles não dão certo no time, então é meio arriscado você trocar o Gabbert pelo Anguilla. O Gabbert que não sei qual o problema dele, né? Exatamente, ele não rende como a gente espera. Talvez seja uma falta de confiança, não sei.
Poderia ser a pergunta do meio da Rádio Central. O que está acontecendo com o Gabbert? Não tem explicação como ele está... Tem 11 gols, 13 pontos, 13 assistências, 24 pontos. Não é um número de Myron Gabbert, né? Pega o Derek Stefan, tem 12 gols. O Brian Boyle tem 14 gols. Né? O Dubinsky, que é líder, tem 17. Ele tá bem atrás quando era para estar com 20 gols, pelo menos. Né? O Myron Gabbert recebe um salário para isso também. Né? Não é um salário de 24 pontos, é um salário que era para estar com 40, 45 pontos nessa altura do campeonato, o Gabbert. Então não dá para entender que realmente está acontecendo com ele. Não é problema, na minha opinião, de linha. Eu acho que é problema dele mesmo. Ele que tem que começar a jogar, começar a querer jogar. A mesma coisa do Frolov. O Frolov é um excelente jogador, só que ele não estava jogando, ele não estava dando raça. Entendeu? Começou a dar raça, começou a jogar um pouco melhor. Aí aconteceu esse negócio. O Gabbert, espero que agora que dê raça, não aconteça nenhuma contusão com ele. Mas ele vai ter que manter uma consistência maior, que nem... jogar que nem ontem que fez com o Canucks. Que ele tem um potencial incrível, mas é o Gabbert, né? O problema é querer jogar. Esse que tá sendo o problema para o Rangers essa temporada. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
É só isso mesmo. O Gabbert, ele tem potencial. E a gente espera, a gente tá aí quase na metade da temporada, né?
É.
E tem mais meia temporada, né? Pelo menos a regular, né? Espero que tenha playoffs aí pra gente. E ele continue a melhorar o jogo dele. Não sei. Ele...
espero que sim.
Ele se recupere.
E aí, pra dar um reforço pra Gabbert. Desculpa interromper. Só pra dar um... continuar aqui. Pra dar um reforço para o Gabbert, que após a perda aí do Frolov, o Rangers fez a troca mais mítica de todos os tempos, a troca mais esperada, que era se livrar do Michael Roosevelt. Michael Roosevelt foi para o Phoenix Coyotes e na troca veio o Ostekowski. Ostekowski, que está sendo uma grande decepção lá em Phoenix, né? Roosevelt está sendo uma surpresa boa, estava sendo uma surpresa boa até para o Rangers, não vinha fazendo ofensivamente o que ele vale. Mas defensivamente estava vindo muito bem no Rangers, bloqueando shots, muito bem posicionado, jogo físico, tudo que se espera de um defensor, né? Estava indo muito bem na defesa. Mas ele não valia também 5 milhões. Então, Glenn Seder, o que fez? Mandou ele para adquirir o Oski. O Rangers não daria para pôr o Grashev ou algum outro jogador da minor, porque não tem experiência, não está preparado para jogar numa segunda linha ainda. O único que tava era o Matthew Corral-Anderson. Por quê? Porque ele tinha experiência na Suécia. Um dos motivos, na minha opinião, é que ele tá jogando hoje na KHL e tá indo muito bem até. E já o Roosevelt, o Wolski, é um cara que vai trazer mais experiência. Teve, quem sabe, a breakout season dele ano passado com o Colorado Avalanche. Mas essa temporada tava sendo um desastre lá em Phoenix. Então acabaram trocando ele. Ele tem um salário, se não me engano, de 2 ou 3,8 milhões. Tá indo... já na estreia dele pelo Rangers contra o Vancouver Canucks, fez um gol de rebote, né? Então foi uma boa aquisição para o Rangers. Acho que vai dar uma boa profundidade, principalmente quando voltar o Prospal. Aliás, outra contusão que eu esqueci de falar aqui é do Eric Christensen, que vai, acho que, perder pelo menos até o final de janeiro. Não acho o Christensen um dos melhores jogadores do Rangers, mas estava fazendo até que uma boa temporada, daria uma profundidade ofensiva legal. E o Drury voltou também nesse meio tempo da rádio, mas continua sendo o Drury. Tanto é que hoje foi no momento Hot and Cold, tava como um dos cold, não faz nada há 8 jogos. Então, uma coisa a falar dessa troca Roosevelt-Wolski?
É assim, o Wolski, ele jogou, ele apareceu bem ontem, buscou atacar o Canucks. E ele marcou, né? Ele marcou o gol, ele entrou bem no power play do time. Com o. Foi o Dubinsky e o.
Gabbert.
E ele tem potencial, a gente espera que ele mostre, né, o potencial.
E é. Pode falar.
É, assim, o Drury, né, voltou pro time, né. Assim, ontem ele também jogou bem, mas ele não faz jus ao salário que ele ganha.
É, tá na hora do Rangers já arrumar um jeito de se livrar do Drury também. Todos os estorvos que pegou o Glenn Sailor, que foi o Wade Redding, Michael Roosevelt e o Chris Drury. O único que ainda continua é o Chris Drury. Ah, teve o Scott Gomes também que ele conseguiu se livrar, né? Eu acho que se bobear mais um tempo aí, o Drury vai acabar descendo pra AHL, viu? Não sei. Eu acho que seria a única saída. Tem mais alguma coisa a acrescentar aí?
É, talvez o Rangers consiga também fazer uma troca no Drury. Talvez, né?
É que eu acho que é muito difícil ter algum time tão louco assim pra conseguir trocar o Drury. Porque ele é muito bom ganhando face-off, mas compensação só isso. Né? Então esse que seria um grande problema aí do Drury. Bom, vamos então continuar aqui o programa. Acabou as notícias. Então vamos à parte que a gente faz o balanço geral. Balanço geral do time, separando por ataque, defesa e goleiros. Começando pelo ataque. Vamos pegar primeiro as linhas mais ou menos como que tá. Primeira linha ontem foi Dubinsky, Zuccarello, Anson e Artem Anisimov. A segunda linha foi Dirk Stefan, Wojtekowski e Marin Gaborik. A terceira linha foi Boyle, Prosper, Prest. E a quarta e última linha, Sean Avery, Chris Drury e Daly Weiss, que não tá fazendo porcaria nenhuma desde que entrou, só tá ali pra ocupar o lugar do Bugard, porque ele é um cara grande, sabe brigar também, né? Então um dos motivos que ele tá lá. Bom, ultimamente, uns tempos atrás, eu achava que o Rangers estava tendo quantidade de ataque, estava conseguindo atacar, mas não estava tendo qualidade. Isso é o geral por enquanto, até ontem, que ontem o ataque foi muito bem, entendeu? O que que tá precisando o ataque do Rangers? Vamos pegar como se não tivesse existindo ontem, como se não tivesse existido o jogo de ontem. O ataque do Rangers precisa posicionar melhor os jogadores ao lado do gol. Pegar o exemplo do Vancouver Canucks, o posicionamento ao lado do gol deles é incrível, incrível. Posicionar então melhor os jogadores do lado do gol para pegar rebote. E melhor, chutar bastante, ser agressivo. O Rangers já é muito agressivo no forecheck. Só que acabou o forecheck pro Rangers, por exemplo, o jogo contra o Dallas, acabou o time não consegue fazer nada. Então o que precisa? Também criar jogada de contra-ataque em que vá três jogadores e consigam pelo menos segurar o puck, trabalhar um pouco ele e criar a jogada. Não quando você está no contra-ataque já chutar lá pra frente e tentar forecheck, né? Eu acho que falta um pouco mais de paciência nisso, habilidade e também um pouco de química entre os jogadores. Coisa que aconteceu até que ontem. Ontem o ataque foi bem, o ataque teve uma química melhor, os jogadores se entrosaram melhor, né? O Stefan joga muito bem com o Marin Gaborik, né? Então é uma coisa pra se ver, o time tá melhorando bastante. Outra coisa também, o power play melhorou muito ontem. Ontem, mas no resto dos coisas, eu tava trabalhando o puck, não chutava. Não chutava, não punha tráfico na frente do goleiro. Então acabava não dando nada o nosso power play, por isso que é uma porcaria hoje, nesses últimos dias. Ontem foi muito bem, foi muito agressivo, trabalhou bem o puck, muito bom posicionamento de jogadores, muito bom entrosamento. E outra coisa principal que vem acontecendo até nessa temporada, os defensores estão aparecendo. A gente vê o Daniel Girard tem 20 pontos hoje, Mark Stahl 17, vem aparecendo, eles estão chutando mais, né? Estão trabalhando um pouco mais o puck, estão tendo uma habilidade ofensiva maior, né? Embora o Mark Stahl tenha começado muito ruim, ele é hoje, quem sabe, o segundo melhor defensor do Rangers. Está fazendo uma boa temporada até, se a gente pegar no geral. Daniel Girard na melhor temporada de sua carreira. Eu acho ainda que ele é o principal defensor do Rangers, né? Embora Tem o Matt Gilroy, que embora tenha perdido muitos jogos, recebeu sua oportunidade, tá abraçando ela com tudo, tá jogando demais o Matt Gilroy, né? Tanto ofensivamente, ele ataca, ele sabe passar o puck, sabe criar jogadas, como defensivamente ele também tá muito bem, fazendo jogo muito bem físico. Mas isso aí a gente deixa quando for falar da defesa. Agora, defesa ofensivamente tá aparecendo mais também, uma coisa que ajuda muito o ataque em geral, e o time tá melhorando. Então é isso, tem que continuar sendo agressivo como foi ontem. Chutar mais, pôr mais tráfego na frente do goleiro. Quando for para ir melhorar um pouco mais na transição, fazer uma transição mais rápida. Quando tá lá, não vai direto pro forecheck, tenta trabalhar um pouco o puck. Se não der, vai pro forecheck, né? É para isso que tem um pouco mais o forecheck. Ou pega uma defesa tão forte assim, por exemplo, a do Flyers, tem jogadores grandes, aí você tenta o forecheck. Se bem que não vai adiantar nada, porque lá na borda você vai tomar um pau e vai perder o puck. Então o Rangers tem que trabalhar melhor isso. Fazer sim o forecheck, que é uma coisa forte do Rangers, mas saber dosar, não só fazer forecheck, que era uma coisa que estava fazendo nos últimos jogos. Balanço geral seu aí do ataque do Rangers, Thiago.
O ataque, ele precisa trocar melhor os passes também, para tentar criar jogadas, se posicionar um pouco melhor do lado do gol. Os jogadores, a gente tem o Dubinsky como, acho que o grande destaque do ataque, ele distribui bem os passes, ele tenta algumas jogadas individuais, ele tem se posicionado bem, e não é à toa que ele foi quem marcou mais gols, né, no time. Os jogadores da defesa têm aparecido bem também para apoiar o ataque, principalmente quando o time consegue uns momentos de pressão, eles aparecem bem, distribuem passe, né? Eles chutam muito bem a gol. E assim, mas tem alguns pontos que o time ainda está devendo.
Como que você acha que poderia melhorar?
A distribuição do jogo mesmo no ataque, né? Não. O time saindo, consegue alguns breakaways e acaba usando muito forecheck. E falta mesmo uma distribuição de jogo melhor.
Tem que fazer. A gente pega. O Bruno Dumisky também tá muito bom no forecheck, mas precisa melhor distribuir o jogo realmente, como você falou, né? O ataque do Rangers, por exemplo, vou dar um exemplo. Contra-ataque do Rangers 3 contra 2. O Rangers acaba chutando o puck na borda e indo lá buscar. Quando a gente pega um Vancouver Canucks e um Detroit Red Wings, que são dois melhores times, não vou comparar com o Oilers, vou comparar com o melhor, né? A gente pega, eles dão uma pausinha, passa pro lado, passa pra um defensor, né? Eles têm um contra-ataque, tem uma formação tática melhor pra isso aí. Uma coisa que o Rangers precisa melhorar, né? Precisa ter mais essa agressividade. Coisa que até fez ontem, né? Coisa que fez ontem até. Então, tem que manter isso. Mais alguma coisa a adicionar sobre ataque?
Não. Acho que já foi falado. Acho que tudo, pelo menos que eu percebi, já foi falado. Então
vamos fazer um balanço geral da defesa. Defesa que conta com o primeiro par Daniel Girardi e também Mark Staal. No segundo par é Matt Gilroy e Emminger ou Sauer. Agora me pegou. Você sabe qual que é o segundo par? O terceiro par é o Emminger e o Sauer. O segundo é o Gilroy. O terceiro par é Steve Emminger e Ryan McDonagh, pelo menos os hoje. Aí o segundo par tá o Matt Gill. O terceiro par, Ryan McDonagh e o Michael Sauer. E o segundo par tá Steve Emminger e Matt Gill. Isso aí. Bom, defensivamente eu acho que o Rangers tá jogando muito bem. Protegendo o goleiro tá muito bem, fisicamente tá muito bem, bloqueando shots tá muito bem, né? Quem sabe precisa melhorar um pouco mais a transição ali, mas defensivamente tá muito, mas muito bem. Não sei ao certo o número do PK do Rangers, quem sabe é uma coisa que precisa melhorar um pouquinho, ou bastante, não sei ao certo questão de porcentagem, como tá o Rangers escalado, papapá. Mas pode ser que você tenha que melhorar um pouquinho, embora ontem foi perfeito e vem jogando muito bem o nosso PK, bloqueando shots, Brian Boyle incrível, Brandon Nowinski sensacional também, os defensores muito bem, fechando os ângulos assim de passe dos atacantes, né? Então eu acho que a defesa do Rangers está muito, mas muito bem. O John Tortorella está fazendo um trabalho sensacional nessa defesa, que é uma defesa jovem, mas está consistente. Daniel Girardi é incrível na defesa. Mark Stahl conseguiu retomar o que jogou já e melhorar ainda. É muito bom na defesa o Mark Stahl. Steve Eminger, embora não esteja fazendo nada ofensivamente nos últimos jogos, vem jogando muito na defesa. Muito, dando sangue, bloqueando shots, bloqueando passes, 2 contra 1 com taco. Incrível. O Sauer, ele teve um bom momento, que ele jogou muito bem na defesa e também aparece mais no ataque. Mas ele anda também um pouquinho sumido nos últimos jogos, né? Matt Gilroy, já falei, vem muito bem. Ele perdeu muitos jogos como o Health Stretch mesmo, que o Tortorella não estava dando oportunidade para ele, estava dando mais para o Del Zotto, para os outros jogadores, para o Sauer também, que tinha aparecido bem. Mas o Matt Gilroy vem jogando muito. Eu acho que quando o Michael Del Zotto voltar, vai descer obviamente o Ryan McDonagh. O Ryan McDonagh fez 3 jogos, se não me engano. Ainda não está preparado para a NHL, o McDonagh, embora tenha jogado até com bastante raça. Precisa ficar mais um até o final dessa temporada, pelo menos, até pensar em entrar no Rangers temporada que vem. Então a defesa, pra mim, nota 9, vai, tá muito bom, mas às vezes precisa ser mais física na frente do gol. Ontem foi. Se a defesa jogar muito bem com o gol ontem, bloqueando shots, e principalmente física na frente do gol, não deixando os caras atrapalhar o Lundqvist, vai ser incrível. Pode falar aí. Seu balanço.
A defesa do Rangers tem saído bem a temporada toda. É uma defesa bem jovem. Os atacantes acabam apoiando bem o Dubinsky, o Zuccarello tem apoiado bem, e Derek Stepan. O time tem bloqueado bem, né? Tanto que é o líder em block shot. E assim, eu acho que tem melhorado nos últimos jogos, mas assim, do início da temporada, até uns jogos atrás, o time tava levando alguns gols na hora de sair da defesa. Tava dando muito passe ruim. E por falta de atenção mesmo dos jogadores. É uma defesa que tem se apresentado bem constante no jogo. E tem que melhorar. Sempre tem que melhorar, né?
Falou tudo. Sempre tem que melhorar. Tocou num ponto fundamental também. A defesa também estava sendo muito turnovers na própria zona, mas até que deu uma melhorada isso, né? Conseguiu fazer os ajustes precisos. Um dos caras que estavam fazendo isso é o Michael Del Zotto, que estava com plus minus de -1 na temporada. Pouco melhor do que aquele plus minus de -20, né? Mas ainda assim, depois eu falo das estatísticas. Mas é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não. Acho que tudo já foi falado.
Então vamos fazer aí um balanço dos goleiros. Bom, obviamente o titular é o Henrik Lundqvist, e tá numa temporada sensacional também, né? Não tá, infelizmente ainda não tá com aquele goal against average mais baixo da liga, né? Mas ele tem 6 shootouts, tá empatado em primeiro na NHL com o Tim Thomas, né? Ele tem 19 vitórias, infelizmente. Se o Rangers não tivesse bobeado alguns jogos ali contra o Canes, contra o Florida, o Lundqvist poderia ter pelo menos aí uns 21 vitórias, 22. Nisso também ele está aí no top 5 da liga, pelo menos em vitórias, né? O problema parece estar sendo um pouco o goal against average, que está 2.25, né? Que é um pouquinho alto em questão de briga de Vezina Trophy, tá? Mas até que está um número muito bom. Ele vem jogando demais ultimamente, o Henrik Lundqvist. Pra mim é o melhor jogador do Rangers. Principal, vai ganhar de novo o MVP. Tem tudo pra ser o único jogador. passar o recorde de 5 ou 6 prêmios de MVP. Vai ser o quinto ou sexto seguido prêmio de MVP que o Herb Lundquist ganha, né? Que é uma coisa sensacional. Pra mim, eu espero ele acabar a carreira no Rangers e ter aquele número 30 dele aposentado lá. Meu sonho é ver o número 30 de Herb Lundquist aposentado no Madison Square Garden. Ia ser a coisa mais incrível. Obviamente com títulos de Stanley Cup, né? Mas espero isso. Mas falando dessa temporada, falando da realidade, o Lundqvist está numa temporada muito boa, né? Defendendo muito bem. Um dos problemas dele estava sendo ele, quando ele sai do gol, ele cede alguns turnovers ali para o time adversário. Eu acho que esse é o único problema do Lundqvist na temporada. Mas isso é normal. Muitos goleiros também estão cometendo esse mesmo erro. E um destaque dele, ele teve a maior streak de pontos até ontem. Ele conseguiu fazer 3 streak de pontos dando assistência. É um mito, Lundqvist. É incrível. Fez 3 assistências, se não me engano, tem empatado na liderança. Tem 4 assistências na temporada. Então ele é o líder da temporada em assistências para goleiro, o Henrik Lundqvist, né? O que é uma coisa muito, muito interessante. Para ter uma ideia, ele tem mais assistência que o Ryan McDonagh, que é defensor, né? Que é terceiro par. Tem mais assistência que o Michael Sauer. O Michael Sauer tem 3 assistências. Tem o mesmo número de assistências que Chris Drury. Aí isso é muito mito. Aí é foda, né? Então, uma incrível temporada do Henrik Lundqvist. E é muito bom que ele acaba não jogando tantos jogos e os jogos que está jogando Martin Byron, ele teve sim uma queda, jogou uns 3 jogos que ele não estava jogando raça, não estava dando melhor de si, mas os últimos 2 jogos, Martin Byron está jogando muito bem nos últimos 2 jogos, fazendo excelentes partidas, salvando o time, dando uma segurança para o Henrik Lundqvist não jogar tantos jogos agora, jogar mais para o final e playoff, que é quando importa. Porque a gente sabe que se o Henrik Lundqvist tiver descansado para o playoff, segura esse time do Rangers. O que você tem a falar dos goleiros aí?
Então, o Lundqvist, ele tá numa temporada maravilhosa, né? Tanto que ele foi selecionado para All-Star, né?
Isso.
E assim, ele tem salvado o time muitas vezes, né? De alguns empates, né? Até mesmo nas derrotas piores. E o Byron, quando entra, ele entra bem, no geral, né? Alguns jogos ele não jogou muito bem. Teve um jogo que ele começou e o Lundqvist acabou substituindo ele no, acho que foi, bom, não lembro contra quem foi. Mas ele tá, o Byron, ele tem sido importante, né, para dar um descanso também pro Lundqvist, né, para evitar um desgaste maior, né. E acho que, claro, tem sempre, né, pontos a melhorar, né, o Lundqvist, como você comentou, a saída, né, quando ele sai do gol, tem tomado muitos turnovers. E assim, às vezes o problema também em alguns gols que o Rangers tomou era a defesa que não estava protegendo muito bem os goleiros, né?
É, a defesa acaba errando ali perto do gol, ele acaba tomando, mas em compensação ainda está muito bem. Pode continuar, tem alguma coisa a falar?
Acho que falta assim, né? O Lundqvist, acho que desse time atual, né? Acho que desde dos jogadores da década de 90, acho que ele é realmente o único que tem potencial pra, né, assim, demonstrou até agora pra se tornar realmente um ídolo eterno do time, né? Ter sua camisa número 30 aposentado, né? Ganhar um banner no Madison e tudo.
Ele simplesmente é meu ídolo hoje. Quando eu comecei a acompanhar o hockey, meu ídolo era o Jaromir Jagr, mas hoje, um disparado aí, é o Henrik Lundqvist, né, que tá simplesmente sensacional. Bom, vamos então agora à parte das estatísticas do time. Vamos passar então aí os 5 melhores em pontos do time nesta temporada. Em primeiro lugar, como a gente já citou, temos o Brandon Dubinsky, que tem 38 pontos, 17 gols, 21 assistências. Em segundo lugar, Maren Gabrick, com 11 gols, 13 assistências, 24 pontos. Em terceiro lugar, Derek Stefan, com 12 gols, 12 assistências, 24 pontos. Em quarto lugar, temos o Ryan Callahan, que mesmo contundindo ainda está lá, aí, ó. Podia estar bem mais longe se não tivesse contundido. Acho que estaria até em primeiro em pontos. E ele tem 10 gols, 13 assistências, 23 pontos. Em quinto lugar, temos o Brian Boyle, que tem 14 gols, 8 assistências e 22 pontos. Tem algum destaque a dar sobre as estatísticas ou algum jogador específico, Thiago?
É, assim, o Dubinsky, ele ofensivamente realmente tem, como na temporada toda, ele tem sido o melhor. O Gabrick, ele falta realmente aparecer. E o Callahan, talvez, seria logicamente seria melhor pro time se ele estivesse jogando ainda, né? Que ele e o Dubinsky não tá criando, marcando mais gols. E o Stefan, ele foi uma boa surpresa pra mim. Sim. Ele... não sei como. Acho que ele é o quinto Hulk da liga, não é? Mas enfim. Ele foi uma boa surpresa. Ele tem jogado bem, apoiado bem a defesa, atacado muito bem, né? No primeiro jogo ele conseguiu, né, fazer um hat-trick, né? Não é pra qualquer um, né?
É, exato. O Derek Stefan, que ano passado liderou o time dos Estados Unidos até a final e ao campeonato do World Junior, Mundial de Juniores, e esse ano ele sabe muito, ele é um playmaker nato, né, é incrível. Até me deu raiva quando o Sam Rosen comparou ele com o Chris Drury. Por favor, não faça isso, que o Chris Drury é um merda. Derek Stefan é o Derek Stefan, um jogador muito bom passando, muito bom fazendo gol também, né, e o Tortorella deu a oportunidade pra ele e tá também agarrando. Agora, se você permite eu dar o meu destaque, se eu não tiver algum outro destaque, um destaque negativo aí que eu dou, eu acho que poderia aparecer mais. É a única coisa que às vezes eu fico meio assim com o Tortorella, é dar um pouco mais de tempo de jogo entre Maren Gabrick e Sean Avery. Que eles, eu lembro que teve uma linha, uma vez que jogou Gabrick, Dubinsky e Avery. Essa linha foi muito bem. Ainda não entendi porque que ele tirou essa linha, separou essa linha. Porque ela tinha ido muito, mas muito bem. O Avery, quando ele joga aí numa segunda, primeira linha, ele corresponde, ele sabe jogar, ele sabe dar raça, sabe marcar, né? E o problema do Avery é que ele joga numa quarta linha com o Drury e o DeLuiz, né? Acaba sendo um problema pra ele ter apenas 2 gols, 14 assistências, né? 16 pontos. Um destaque positivo que eu dou também é o Brian Boyle, que embora ultimamente tenha caído muito de produção, o Brian Boyle é uma grande surpresa para o Rangers, uma das maiores surpresas da temporada, acho que da NHL, fazendo 14 gols, 8 assistências, 22 pontos, ainda é metade da temporada, pode ser que ele consiga mais, e ele que foi draftado na primeira escolha, na primeira rodada do draft, pelo Los Angeles Kings, acabou não dando em nada, trocaram para o Rangers. No Rangers, acreditava-se que ele poderia ir para o Wallace, lá, né? E ele acabou formando o time. É um cara que o John Tortorella gosta muito, porque ele dá raça, tanto no penalty killing, tanto no jogo físico, tanto protege seus amigos com briga, e sabe fazer gol até, né? Acho que o Boyd precisa aparecer um pouquinho mais, né? Voltar um pouquinho, ser um pouquinho mais agressivo que nem ele estava sendo no começo da temporada. Mas ele é uma boa surpresa para o Rangers, vem fazendo uma boa temporada. É um cara que eu tô gostando bastante também. E o Artem Anisimov, que vem desenvolvendo, tá fazendo mais uma boa temporada. O problema dele parece que tá sendo ganhar face-off, mas é um cara que, ó, o Tortorella chega, ó, quero que você vá lá e mate aquele cara por hit ou qualquer coisa. Ele vai lá, é um cara que respeita o Tortorella, respeita a jogada, consegue se encaixar muito bem, né, um excelente prospecto. E aliás, falando do Tortorella, é um destaque pra mim também, que eu acho que ele é um dos melhores técnicos hoje da NHL também. Porque ele tá conseguindo fazer esse time dar muita raça e com pressão mesmo. Chega nos caras pressionando, se você não tiver bem, você vai ser cortado, você vai acabar indo pra NHL, entendeu? Aconteceu isso com... Ou você acaba indo embora. É, você acaba perdendo tempo. Aconteceu isso com o Frolov, né? Acabou tirando um pouco o tempo dele, né? Aconteceu com o próprio Michael Delzotto agora, tinha acontecido com o Wade Redden, né? Então é uma coisa muito interessante do John Tortorella, que tá fazendo um trabalho incrível e tá conseguindo fazer esse time ter raça pra jogar e não parar, sabe? Que entra lá todo jogo e dá a raça, jogo físico, muito bom. Tem mais alguma coisa a falar de destaque, Thiago? Quer complementar?
É só comentar sobre o Waver.
Pode falar.
E ele entra bem nos jogos. O problema, assim, que atualmente ele tem jogado na quarta linha, ele praticamente carrega a linha, né?
É.
E falta... Não sei, falta... Porque, assim, também na primeira e na segunda linha tá difícil de encaixar ele atualmente.
É.
E não sei, né? Acho que o problema é ele ter que carregar a quarta linha, né? O Drury, principalmente, o Ace também não faz nada. E o Tortorella realmente tem sido um dos melhores técnicos, né, da NHL. É, ele tem arrumado o time, ele briga quando tem que brigar, né? Ele chama a atenção bem do time. E quem sabe, né? Ele não leva a gente pra uma Stanley Cup.
Espero que sim. Claro que sim, que ele é um excelente técnico, gostei muito, tô gostando muito do trabalho que ele tá fazendo no Rangers. No ano passado perdendo o playoff, né? No ano retrasado fomos pro playoff com ele, mas acabou. Ainda ele faltava se acostumar com Nova York e tudo. O vencedor tá dando oportunidade pra ele mesmo, tendo perdido o playoff na primeira temporada, né? E tá realmente muito bem aí o John Tortorella no Rangers. Bom, vamos passar então agora para os destaques de prospecto, que eu tenho um destaque a fazer. Não sei se você acompanha muito de perto os prospectos do Rangers, se quiser dar o seu destaque. Um destaque, tudo bem, a gente tem Chris Kreider, tem o Ray Burke, tem outros jogadores ali nas minors, mas um destaque que eu não esperava aparecer assim é o Jasper Fast. Ele que foi jogador da Suécia no World Junior Mundial Juniors 2011 da IHF. E ele fez um excelente trabalho até na Suécia, embora não tenha feito muita quantidade de pontos, ele foi o quarto ou terceiro maior pontuador da Suécia, o time que ficou em quarto lugar no campeonato. Então, não fez um campeonato do outro mundo, mas é um jogador que apareceu até que bem na Suécia. Espero que ele continue se desenvolvendo, quem sabe daqui a um tempo podemos ver ele vestindo a camisa gloriosa do Rangers. Obviamente tem aqueles outros destaques do Chris Kreider, Ray Burke, aqueles jogadores de sempre, o Grashev, aqueles caras. Mas esse é um cara que eu queria destacar, que a galera não conhece muito ele. Eu achei que vale a pena dar um destaque. Se tem algum outro destaque pra dar aí, pode ser do Kreider, se tiver mais alguma coisa a falar dele. Quer...
Então... Não tem, porque assim, eu não acompanho muito.
Não, tudo bem. Te peguei meio que de surpresa aqui.
Não tem problema não.
Tudo bem? Bom, acho que... Bom, fazendo O que você espera aí agora para o Rangers nas próximas. Até o próximo programa, que acho que só vai ser mês que vem ou outro.
É, vamos ter aí. Bom, não tenho certeza de quantos jogos, mas espero que o time consiga fazer bons resultados. A gente tá bem posicionado na conferência, né?
É.
Muito lugar. E assim, a gente tá aí, né, perseguindo, digamos assim, né, acho que o negócio agora é perseguir a liderança, assim, não conseguindo, pelo menos, sei lá, conseguir um quarto lugar pra ir bem nos playoffs. E, assim, espero que o time continue melhorando. No que precisa melhorar na defesa, no ataque, e que acho que é só isso
mesmo. Bom, eu espero assim que o Rangers faça mais jogos que nem fez antes que o Canucks, Uma coisa que o Lankos disse, até que uma matéria que o Rodrigo postou lá no blog, era que o Rangers é um time até que bom. É um time que tem capacidade de ganhar do Red Wings, do Canucks, do Penguins, do Flyers, qualquer time. O problema do Rangers é achar consistência. Rangers achando consistência na próxima metade da temporada, acho que tem tudo até para quem sabe brigar por uma, pela divisão. Pode ser um pouquinho... quando o Crosby voltar, pode ser um pouquinho difícil, mas pelo menos brigar entre os 5. Embora eu gostaria que ficasse em quinto, em sexto, aliás. Porque se você ficar em sexto, você vai acabar pegando na primeira rodada ou o Bruins ou o Tampa Bay, que não seria, ou o Capitals também, que não seria uma coisa do outro mundo pra gente enfrentar, né? Times que até dá pra gente enfrentar. Agora, se a gente pegasse o Flyers, é um time que conhece mais a gente, seria melhor pegar numa segunda ou numa final de conferência, né? Então eu espero, assim, que o Rangers pegasse lá por sexto, ou ganhe, então, a divisão pra já pegar um oitavo, sétimo lugar, né? É isso que eu espero. Mas eu acho que o time tá muito bem, tem que continuar mantendo essa raça e John Tortorella rumo ao Jack Adams, continuar assim indo muito bem. E o que precisa mais, assim, fundamental para o Rangers, além de Henrik Lundqvist continuar bem, defesa continuar bem, o Marian Gabrick aparecer como um líder ofensivo que ele é. Ele é um líder ofensivo quando ele joga, quando ele dá raça. Né? O Brandon Dubinsky, por melhor que esteja a temporada, ele ainda não é para ser o melhor jogador do Rangers. Espero que seja por mais tempo. Mas o que é para ser o melhor jogador do Rangers é o Marian Gabrick, que até agora não está sendo. Se ele jogar bem, melhorar a produtividade, Dubinsky continuar bem assim, Stefan, Vinho Callahan, Vinho Prospal, Artanismal, esse time do Rangers tem uma profundidade ofensiva excelente e um ataque também, uma defesa também muito boa, né? Então é isso que eu espero para o Rangers. Tem mais alguma consideração final, Thiago?
Eu acho que o time...
Sobre a rádio? Qualquer coisa.
Vou falar sobre, né, sobre a divisão. Acho que a nossa divisão está assim... Tem o Pino e o Flyer, né? Dois dos melhores times. O nosso também é um dos melhores atualmente.
É.
E, assim, vai ser... Acho que se o Rangers consegue ganhar a divisão... É muito provável que ele também termine em primeiro na conferência.
Provavelmente. Porque as outras divisões também estão um pouco fracas, né? Então provavelmente poderia terminar em primeiro na conferência, que seria pra mim uma grande surpresa enorme. Se terminasse em primeiro na conferência, e eu acho que o John Tortorella era a Jack Adams Trophy, com certeza ele seria. Mas espero que aconteça isso. Pode falar.
É porque se você pega a classificação atual da conferência, a gente tem o mesmo número do Bruins, o número de pontos. E o Tampa Bay tem 2 pontos a mais que a gente. E assim, esses times. A divisão, né? Tanto do Bruins quanto do Tampa Bay não tem ficado tão forte quanto. Acho que a divisão do Atlântico tem sido uma das mais difíceis nessa temporada. Assim, né? Claro, tem o Islanders e o Devils, mas. O resto.
Não, é verdade. Eu acho que é a melhor divisão, tem 3 dos melhores times hoje. A outra divisão tá bem fraca, tem o Bruins e o Canadiens. A outra, o Thrashers, precisa ainda um pouco mais de profundidade, algumas coisas, tem hora que joga bem, tem hora que joga mal, né? E tem o Capitals, que tá numa fase ruim, e tem o Bruins, que vai... O Tampa, que é a surpresa, né? Então... Pra mim, a divisão hoje mais forte mesmo é a nossa divisão, que Rangers, Penguins e mesmo assim o Flyers e Devils estando mal, são times difíceis até de enfrentar, né? E que a gente pega mais do que os outros times. Mas o que importa é que a gente ganhou os 3 jogos do Devils. Haha, chupa essa. Bom, enfim. Mais alguma coisa pra finalizar o programa? abraços, xingamentos.
Eu queria xingar muito o Drury, mas acho que é desnecessário.
Isso a gente já xinga normalmente, né? Então é isso aí, muito obrigado, Thiago, por comparecer aí ao programa. Já deixo aí aberto para todos os fãs do Rangers, comenta aí no fóruncentrais.com. Se você é fã do Rangers, não é do fóruncentrais.com, entre lá, é mais do que sua obrigação de entrar lá, porque junta uma boa galera para comentar os jogos ali, todo jogo virou um fórum do Rangers lá, basicamente, né? Espantamos todos os torcedores do Devils. E tá muito legal lá, todo jogo, galera do Rangers bem presente, a gente discute sobre o time, sobre os outros times, enfim. Uma maravilha, tanto os jogos do Rangers como os outros jogos também, a galera tá sempre presente por lá. É isso aí, Thiago. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, galera. Até a próxima.
Valeu.
Honra. Gabrick moves in. He scores! Marion Gabrick steps it home! Tradição. The waiting is over! The New York Rangers are the Stanley Cup champions! And this one will last a lifetime! Respeito. Aqui foi Juan Valencia e Thiago Oliveira, e esta foi a Rádio Rain.